Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Paula Groba.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota nesta sexta-feira estado de calamidade pública no país. Votação será por meio virtual.
Projeto prevê prisão para comerciantes que praticarem sobrepreço em produtos essenciais durante pandemias.
Presidente da CAI considera queda na Selic indispensável para enfrentar a crise econômica provocada pelo coronavírus.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve votar nesta sexta-feira o decreto de estado de calamidade pública pelo sistema virtual a ser usado pela primeira vez.
O relator da proposta elogiou a iniciativa da Câmara dos Deputados de criar uma comissão mista para acompanhar o uso do dinheiro. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O Senado vota nesta sexta-feira o decreto de calamidade pública para autorizar o governo a descumprir a meta fiscal e aumentar os gastos com o combate ao coronavírus. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, elogiou a criação pela Câmara de uma comissão mista de 6 senadores e 6 deputados que vão acompanhar os gastos e as ações do governo na epidemia da Covid-19.
Que é preciso se fiscalizar. Estamos dando uma carta branca para o governo federal ultrapassar o limite dos gastos, poder fazer o que tem que ser feito na economia para enfrentar esse momento difícil.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou que a aprovação do decreto vai assegurar mais dinheiro neste momento de crise.
Nós estamos vivendo um momento de crise muito grande. Essa questão do coronavírus, ela é seríssima. O país inteiro está acompanhando. O mundo inteiro já foi afetado por ela. Essa deliberação, ela é fundamental.
Aprovado pelo Senado, o projeto do decreto de calamidade pública se transformará em lei assim que for publicado, o que deve ocorrer nesta sexta-feira.
Segundo o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira, a chamada votação virtual repetirá a dinâmica das sessões presenciais. Cada parlamentar poderá discutir o projeto e receberá senhas de acesso na hora da votação, que será certificada por meio de fotos.
Bandeira revelou que o modelo brasileiro inédito deverá ser copiado por parlamentos de outros países para votar em projetos de combate ao coronavírus.
Quero destacar que esse êxito do Senado Federal é inédito no mundo. Todos os parlamentos mundo afora estão paralisados ou virtualmente paralisados e nós estamos conseguindo deliberar à distância para atender a necessidade do Brasil. Inclusive já recebemos contatos de alguns parlamentos do exterior, inclusive, pedindo transferência de tecnologia a fim de que eles também possam deliberar os assuntos de interesse dos seus países.
O presidente em exercício do Senado, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, reafirmou que os senadores estão de plantão para votarem de forma virtual os projetos relacionados ao coronavírus.
Vamos pela primeira vez testar o novo sistema que foi criado no Senado, deliberação remota, tendo em vista a necessidade que temos de continuar funcionando o Congresso, Senado e Câmara, respondendo às necessidades do Brasil, mas compreendendo a dificuldade que temos de ter um quórum presencial, tendo em vista que alguns senadores já estão até afastados. Então nós vamos fazer esse esforço, um esforço muito grande da área técnica do Senado, para dar essa resposta.
Os senadores usarão um aplicativo para se conectarem à sessão. Todas as votações serão exibidas ao vivo pela Rádio e TV Senado e pelo YouTube.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, esteve no hospital na noite de ontem para fazer exames devido aos sintomas do coronavírus. Alcolumbre testou positivo para o vírus nesta quarta-feira, após realizar o exame de contraprova.
Em nota hoje pela manhã, a assessoria da presidência informou que Davi Alcolumbre realizou o exame de tomografia e ficou em observação no hospital durante a noite de quinta-feira, mas recebeu alta e está em casa se recuperando em isolamento.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, sugere aumentar a fiscalização nos mercados para proibir comerciantes de praticarem sobrepreço durante pandemias.
O objetivo é defender os consumidores e garantir punição para quem quer tirar proveito de situações de calamidade pública, Repórter Raquel Teixeira.
Projeto prevê pena de prisão para comerciantes que sobretaxarem produtos de primeira necessidade em casos de epidemia ou pandemia. A inspiração para o texto veio da atual crise do coronavírus no Brasil, que levou a um aumento abusivo dos valores cobrados nas compras de álcool gel, máscaras hospitalares e outros equipamentos de proteção individual. O autor, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explicou que o objetivo é punir quem quer tirar vantagem da população em momento de calamidade.
O que está acontecendo por aí afora são comerciantes fazendo sobrepreço em máscaras, em álcool gel. Mas chega a ser um absurdo que uma caixa de máscara que custava R$ 4,70, tem gente vendendo a R$ 180, R$ 190. É querer se aproveitar do momento de fragilidade que passa o povo brasileiro.
A proposta também prevê o cancelamento de operações de exportação desses mesmos itens considerados de extrema necessidade.
E como sugestão ao enfrentamento do novo coronavírus, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu em suas redes sociais a revogação da emenda constitucional número 95, que estabeleceu um limite aos gastos públicos durante 20 anos.
Segundo ela, por causa dessa emenda, o Sistema Único de Saúde deixou de receber R$ 13,5 bilhões de reais em 2019.
Se essa emenda já vem matando centenas de brasileiros, morte evitável por falta de recursos na saúde pública, imagine agora com a pandemia. Por favor, clamem aos parlamentares e ao governo brasileiro. Revoguem a emenda 95. Não vamos deixar milhares de brasileiros morrer de causa evitável por falta de recursos. Isso é, no mínimo, cruel.
Já o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, fez um apelo para que as pessoas fiquem em suas casas para minimizar a possibilidade de contágio pelo coronavírus.
E no que tange ao nosso sistema de saúde, sabemos todos de suas deficiências. Daí porque é muito importante prevenir-se. Quando agravar-se a doença, não haverá hospitais para todos. E muito menos haverá os chamados respiradores. Então, devemos fazer de tudo para evitar essa doença. Permanecer em casa, principalmente.
Máscaras cirúrgicas contra o coronavírus devem ser usadas em casos específicos. O apelo é para que a proteção não falte para quem mais precisa. Saiba como utilizá-las de forma adequada na reportagem de Regina Pinheiro.
O medo da transmissão do novo coronavírus levou a uma corrida até as farmácias em busca de máscaras cirúrgicas para proteger o nariz e a boca. Uma rápida pesquisa pela internet revela que o produto está esgotado em várias lojas. Porém, o equipamento não deve ser usado por todas as pessoas, como informa a responsável pela coordenação de atenção à saúde do servidor do Senado Federal, a enfermeira Natália Mano.
A gente indica o uso de máscara para os profissionais de saúde e para os casos suspeitos de coronavírus. Muitas vezes as pessoas vão estar utilizando máscara sem ter um motivo, porque não é um caso suspeito.
É preciso também saber como colocar e retirar a máscara corretamente do rosto. Ela deve cobrir do nariz ao queixo. Antes e depois de utilizá-la, é preciso lavar as mãos ou usar álcool gel a 70%. Não toque a superfície externa da máscara e coloque a mão suja na boca, olhos e nariz, pois há o risco de contaminação. A máscara usada deve ser descartada no lixo.
O Comitê de Política Monetária reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual e o Brasil tem agora a menor taxa de referência de juros da história, 3,75%.
O corte foi decidido por causa do desaquecimento da economia provocado pela pandemia do coronavírus. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, diz que com as pessoas impedidas de circular, produzir e consumir, medidas como o corte das taxas de juros e o aumento da oferta de crédito são indispensáveis.
Para que as pessoas possam contrair empréstimo com juros baratos nesse momento de crise, mas que não possa comprometer futuramente o salário dele. Com juros altos, com essa crise que nós estamos vivendo, futuramente poderá prejudicar pessoas que precisam desses empréstimos. Então, eu acho que é louvável ter baixado o juro e outras medidas que o governo está tomando também são louváveis. E a gente já espera que a gente possa passar por essa crise e sair fortalecido lá na frente.
Com a queda na Selic, o Brasil fica perto de ter uma taxa de juros negativa, ou seja, o valor real dos juros é menor do que a inflação.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite para você.